Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num mecanismo que, assim, à primeira vista, parece puramente burocrático, mas que, na verdade, é uma peça central na transparência do Brasil. O nome do sistema é Justiça Aberta.
Isso.
E as nossas fontes hoje são bem específicas, né? É um documento oficial, um provimento, que basicamente estabelece as regras do jogo. A nossa missão aqui é tentar decifrar a filosofia por trás dele. Quem alimenta esse sistema? Com que dados? E em que prazos?
E é fundamental, eu acho, começar pelo tipo de documento que a gente tem em mãos. Um provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, olha, não é uma carta de intenções, sabe?
Não é um guia de boas práticas.
Exato. É uma norma. É de cumprimento obrigatório. E o fato de ser assinado pelo então Corregedor Nacional, o ministro Francisco Falcão, já sinaliza que estamos falando de uma política de cúpula, de âmbito nacional.
Certo.
A Corregedoria é o órgão do CNJ que fiscaliza juízes, o funcionamento dos serviços judiciais e também os extrajudiciais. Então, quando ela emite uma ordem como essa, ela está exercendo o seu poder de supervisão sobre o sistema todo.
Entendi. Então não é um pedido, é uma determinação. A base de tudo é a autoridade. Ok, então vamos desvendar isso. O documento começa pelo que a gente já imagina quando pensa em justiça, os tribunais. O artigo 1º do provimento 24 mira direto nos órgãos judiciários de primeira e segunda instância. A obrigação deles é clara, alimentar o sistema Justiça Aberta. Mas o que realmente me saltou aos olhos foi a frequência. O texto é taxativo, ele diz que a alimentação de dados tem que ser mensal.
Isso é mais revolucionário do que parece, viu?
É.
Sim. Tradicionalmente, os dados do judiciário eram compilados em relatórios anuais. A gente conhece o Justiça em Números. Era tipo uma fotografia tirada uma vez por ano.
Certo, uma foto estática.
Exato. A exigência de um envio mensal muda o jogo completamente. A gente passa da fotografia para um filme, para um monitoramento quase que contínuo do fluxo de processos, do tempo de tramitação, das decisões.
E estamos falando da base, né? Das varas onde os processos começam e dos tribunais onde os recursos são julgados.
O coração da atividade judiciária diária, é isso.
E o prazo é bem específico. E bem apertado, né? Até o dia 10 seguinte de cada mês. Ou seja, os dados de janeiro têm que estar no sistema até 10 de fevereiro. Isso me faz pensar, assim, na pressão que coloca sobre as equipes de cada vara, de cada tribunal. Não é um esforço trivial. Qual é a grande vantagem que justifica essa demanda tão intensa por dados quase em tempo real?
A vantagem é a passagem de um modelo de fiscalização, digamos, reativo, para o modelo proativo. Antes, a corregedoria agia com base em inspeções pontuais, muitas vezes motivadas por denúncias ou por problemas que já estavam instalados. Com dados mensais, ela ganha um painel de controle, um dashboard. Fica possível identificar tendências, anomalias.
Ah, entendi. Tipo.
Por exemplo, se uma determinada vara começar a apresentar um represamento de processos que cresce mês a mês, o sistema pode acender um alerta.
Antes que a situação se torne crítica.
Permite uma gestão baseada em evidências, não em crises.
Exatamente. Mas essa velocidade toda não traz um risco? A gente sabe que existe sempre uma tensão entre rapidez e precisão.
Sim, sempre.
Na correria para cumprir o prazo do dia 10, será que a qualidade e a verificação desses dados não podem ser sacrificadas?
Essa é uma preocupação, olha, absolutamente válida. E é um desafio constante na implementação de qualquer sistema de Big Data, né?
Certo.
Existe sim um trade-off. Mas a filosofia por trás desse tipo de coleta massiva de dados, muitas vezes ela prioriza a identificação de tendências macro, em detrimento da perfeição de cada dado individual, sabe?
Faz sentido.
Pequenas imprecisões pontuais tendem a se diluir na massa de informações. Mas o padrão geral, o aumento do acervo, a queda na produtividade, o tempo médio de um processo, isso se torna visível. É uma ferramenta de gestão estratégica. E, além disso, O próprio artigo menciona a obrigação de manter atualizadas quaisquer alterações cadastrais.
Ah, sim.
O que mostra uma preocupação em manter a base do sistema, as informações estruturais, sempre precisa.
Entendi. Então, o objetivo é ter um eletrocardiograma contínuo do sistema judicial, mesmo que alguns picos no gráfico não sejam perfeitamente medidos. O padrão é o que importa.
Exato. O padrão geral.
Ok, então esse fluxo mensal vindo dos tribunais, o batimento cardíaco do sistema, parece fazer sentido. Mas aí, ao virar a página para o artigo 2º, o foco e o ritmo mudam drasticamente.
Completamente.
De repente, não estamos mais falando de juízes e processos. A gente está falando de notários e registradores. Confesso que, à primeira vista, essa conexão não me pareceu óbvia. O que os cartórios têm a ver com justiça aberta?
Ah, mas essa é a chave para entender a abrangência do sistema. A justiça não se resume ao que acontece dentro de um tribunal.
É verdade.
Os cartórios, os serviços extrajudiciais, eles formam a infraestrutura de segurança jurídica da sociedade. É ali que se formalizam um nascimento, um casamento, um óbito, a compra e venda de um imóvel, a abertura de uma empresa. Eles, na verdade, previnem litígios.
Certo.
Um sistema de justiça aberta que ignorasse essa gigantesca base de dados sobre a vida civil e econômica do país seria um sistema...
incompleto. Ele estaria olhando só para a doença.
Exato.
O processo judicial.
E não para a saúde, que são os atos jurídicos que funcionam sem conflito. Perfeita analogia. É isso.
Faz todo sentido. Eles são a primeira linha de defesa contra o caos jurídico. E para eles, a regra é bem diferente. A frequência de envio de dados, segundo o artigo 2º, é semestral, com prazos em janeiro e julho.
Uhum.
Por que essa diferença de ritmo? Se os dados dos tribunais são mensais, por que os dos cartórios podem esperar 6 meses?
A natureza das operações justifica essa diferença. A atividade judicial é muito mais dinâmica, mais volátil. Novos processos chegam, decisões são tomadas, recursos são interpostos diariamente.
Sim.
Já a atividade de um cartório, embora tenha um volume altíssimo, ela é mais padronizada, mais processual. Registrar um imóvel hoje segue um rito muito parecido com o de 6 meses atrás. O que a corregedoria busca aqui não é o pulso diário. Ela busca um balanço periódico e profundo do desempenho desses serviços.
Um check-up.
Um check-up, isso. E é aqui que o parágrafo único do artigo 2º se torna o centro da nossa análise. Ele revela o verdadeiro interesse por trás da coleta.
Exato. Esse parágrafo é uma janela para a alma do sistema. Ele especifica que os cartórios precisam informar dados sobre produtividade e arrecadação.
Isso.
De repente, a conversa muda de patamar. Não se trata só de quantos casamentos foram celebrados, mas de eficiência operacional e, claro, de dinheiro.
Precisamente. Produtividade significa medir quantos atos são praticados por aquela unidade, o que permite comparações. Arrecadação, bom, se refere aos emolumentos, às taxas que os cartórios cobram.
Certo.
E isso é uma mudança sísmica. Historicamente, a fiscalização era reativa. Agora, a corregedoria tem um painel de controle proativo, baseado em dados. Eles podem cruzar informações, detectar anomalias.
É a passagem de uma fiscalização artesanal
para uma fiscalização baseada em Big Data.
Exato. Ou seja, a corregedoria pode, por exemplo, notar que um cartório de registro de imóveis numa cidade de porte médio está com uma arrecadação muito abaixo da média de unidades similares.
Sim, em outras cidades.
Mesmo com um volume parecido de transações. Isso poderia acender um alerta para investigar uma possível má gestão, evasão ou outra irregularidade.
Exatamente isso é o poder da ferramenta. Não é que seja uma conclusão automática, mas é um ponto de partida qualificado para uma investigação.
Uhum.
O sistema aponta onde a fumaça está, para que a fiscalização possa procurar o fogo. Isso otimiza recursos e torna a supervisão, sobre um sistema com milhares de unidades espalhadas pelo Brasil, muito mais inteligente e eficaz.
Transforma a Justiça Aberta de um mero portal de informações
em uma poderosa ferramenta de gestão e de compliance.
E no meio desses termos técnicos, tem um detalhe que me chamou a atenção por ser muito humano.
Qual?
O parágrafo também exige o cadastro de eventuais unidades interligadas que conectem unidades de saúde e serviços de registro civil. Isso é basicamente sobre poder registrar um filho recém-nascido no próprio hospital, não é?
Exatamente isso.
É um exemplo da burocracia se curvando à vida real para facilitar um momento que já é tão intenso para uma família.
É sim. E a inclusão desse item é muito estratégica. Ao exigir que os cartórios informem sobre a existência dessas unidades, a corregedoria faz duas coisas. Primeiro, ela mapeia onde a modernização está de fato acontecendo, cria um panorama nacional da inovação nesses serviços.
Certo, um mapa.
Segundo, ela cria um incentivo. Um cartório que vê seus vizinhos sendo reportados como modernizados pode se sentir pressionado a também buscar essa integração. É uma forma sutil de induzir políticas públicas de melhoria de serviço, medindo não só a eficiência tradicional, mas a capacidade de evoluir e se integrar.
E ainda tem a questão da atualização cadastral para os cartórios, né? O prazo para os relatórios de desempenho é semestral. Mas se um titular muda ou o endereço do cartório é alterado...
10 dias.
Eles têm que informar em até 10 dias. É uma arquitetura de dados com duas velocidades.
Uma arquitetura muito inteligente, aliás. Ela reconhece que nem todo dado tem a mesma urgência. A informação cadastral básica, quem é o responsável, onde fica, é a espinha dorsal do sistema. Precisa ser confiável em tempo real.
Certo.
Já os dados de desempenho, que servem para análise de tendências, podem ser consolidados num ritmo mais lento. Isso otimiza o esforço de quem informa e a utilidade para quem analisa.
Então vamos juntar as peças. O que a gente tem aqui é um único sistema central, o Justiça Aberta, que se alimenta de dois rios muito diferentes.
Boa imagem.
De um lado, o fluxo constante mensal dos tribunais, mostrando o pulso da atividade processual. Do outro, o fluxo semestral, que é mais denso, mais analítico, dos cartórios, focado em desempenho, finanças e modernização.
Perfeito. E esses dois fluxos juntos criam uma visão tridimensional. O judiciário nos mostra como o Estado lida com os conflitos depois que eles explodem.
Uhum.
Os cartórios nos mostram um volume de negócios, contratos, atos da vida civil que estão acontecendo sem virar conflito. Ao unir os dois, a corregedoria consegue ter uma visão panorâmica da saúde jurídica do país.
É como um médico que não olha só os exames de um paciente doente.
Mas também monitora os sinais vitais de toda a população.
Exato. A imagem do painel de controle gerencial me parece cada vez mais forte. É como se o Corregedor Nacional de Justiça fosse o CEO de uma operação gigantesca.
Sim.
E o Justiça Aberta fosse o seu dashboard, mostrando em tempo real os indicadores-chave de performance de cada unidade de negócio, seja ela uma vara judicial ou um cartório.
É a analogia perfeita.
E reforça a ideia de que esta é uma iniciativa de cúpula, como a gente falou no início.
Certo. A assinatura do ministro Francisco Falcão não é protocolar. Ela representa o patrocínio do mais alto nível de supervisão do judiciário brasileiro a uma ferramenta que permite exercer essa supervisão de forma mais racional, eficiente e, acima de tudo, baseada em dados concretos. Não apenas em percepções ou inspeções esporádicas.
Então, resumindo o que a gente desvendou aqui, o sistema Justiça Aberta é sustentado por dois grandes pilares. O pilar judiciário, com os tribunais reportando mensalmente a sua pulsação processual, e o pilar extrajudicial, com os cartórios fornecendo um check-up semestral detalhado com raio-x das finanças e da produtividade.
Exato. E os dados que alimentam esse sistema vão muito além de um simples cadastro. Eles mergulham em métricas de desempenho que são cruciais para a gestão, como produtividade, arrecadação, e ainda conseguem mapear e incentivar a inovação, como no caso das maternidades conectadas aos cartórios.
A conclusão principal, então, é que este provimento não criou apenas um banco de dados. Ele projetou e implementou uma sofisticada arquitetura de transparência e controle.
Uhum.
Um fluxo de informações que é obrigatório, estruturado e contínuo, permitindo à Corregedoria Nacional de Justiça uma visão gerencial sem precedentes sobre como funciona a justiça e seus serviços auxiliares no Brasil todo.
E isso nos leva a uma questão importante. O provimento detalha com precisão cirúrgica o que informar e quando informar. Ele constrói a infraestrutura, os canos por onde os dados devem fluir.
Certo, a parte da engenharia do sistema.
Exato. Mas o verdadeiro impacto de uma obra como essa não está na sua construção, mas no seu uso. A pergunta que fica no ar e que o documento, por sua natureza, não responde é: como essa montanha de dados é efetivamente utilizada no dia a dia. De que forma o acesso a esse painel de controle se traduz na prática em um judiciário mais rápido, em serviços de cartório mais eficientes e, no fim das contas, em mais confiança da sociedade no sistema como um todo?
Construir o sistema foi o primeiro passo.
O verdadeiro desafio é o que se faz com ele.